acordo com o plano contratual estabelecido. Para registro, durante todo este processo podemos observar, por parte do novo banco, uma atuação prudencial e diligente no cumprimento das regras procedimentais e de grande exigência na salvaguarda da sua posição creditícia. E, da parte do devedor, uma atitude de colaboração, traduzida desde logo na disponibilidade para reforçar garantias e participar no esforço de liquidez. Por isso, é pena que nesta data não sejam conhecidos os resultados da auditoria especial aos créditos solicitada pelo Fundo de Resolução, pois estou em crer, no que este fundo diz respeito, e à semelhança de trabalhos anteriores, as conclusões evidenciarão uma atuação procedimental correta e objetiva na defesa dos interesses do novo banco. Mas, independentemente dessas conclusões, posso afiançar perante esta Comissão, no que respeita à atuação desta sociedade gestora, que estamos conscientes e seguros do rigoroso cumprimento dos nossos deveres em todos os procedimentos e fases da operação. Quanto a ter sido esta a sociedade gestora, em concreto, a selecionada para gerir o fundo, trata-se, naturalmente, de pergunta que deverá ser colocada aos investidores do fundo, desde logo ao investidor dominante. Todavia, considero esta sociedade gestora que nessa escolha não devem ter sido indiferentes os seguintes factos. O novo banco ter conhecimento da sociedade gestora por já ser investidor noutros dois fundos sob gestão da sociedade. A sociedade gestora tem uma relação comercial histórica com o novo banco. Só para vos dar uma ideia, à data de hoje, a sociedade e os fundos sob sua gestão têm liquidez aplicada junto ao novo banco em montante superior a 122 milhões de euros. As competências da sociedade gestora serem conhecidas, em especial o seu trabalho no setor do turismo, hotelaria e hospitalidade, onde a sociedade gestora investiu 35% da sua carteira e tem participações em 11 empresas, gerando um volume de negócios de 66 milhões e um EBITDA de 8 milhões, naturalmente excluindo este fundo. A sociedade gestora ter identificado a concreta oportunidade de reestruturação financeira e, na negociação, ter concordado em participar no esforço de liquidez e no risco de desenvolvimento do fundo, investindo capital e tomando risco adicional ao aceitar ser remunerada, predominantemente pelos resultados que o fundo obtivesse na recuperação de capital do novo banco, ou seja, numa base variável. A sociedade gestora ter uma cota de mercado relevante e ser, dentre as 10 maiores, uma das que tinha presença importante nos setores em causa, sem ter equipas de gestão absorvidas por fundos desta natureza. Nessa seleção, a participação minoritária de 5% do capital, que à data uma parte relacionada com o devedor detinha no capital da sociedade gestora, tal como historicamente a sociedade teve muitos outros acionistas minoritários, 6 para ser exato, constituiu um fator adicional de dificuldade e complexidade, superado pela definição de princípios que impediram a participação desses acionistas na administração, mesmo que não executiva, e que contribuíram para que, pouco mais tarde, todos os acionistas minoritários vendessem as suas participações sociais aos 3 sócios executivos da sociedade gestora, hoje em dia seus únicos detentores de capital. Para uma visão rápida sobre os ativos integrados no fundo, à data da Constituição, estes podem dividir-se em 3 conjuntos principais, segundo critérios funcionais e geográficos. Um primeiro conjunto, constituído por terrenos localizados em Portugal e Espanha, que representam 53% dos ativos totais. Neste conjunto, destaco 3 terrenos. Um, chamado Parque Oriente, com 382.538 metros quadrados de área bruta e 102.920 metros quadrados de área de construção acima do solo, para a construção de 822 fogos, localizado na frente ribeirinha do Conselho de Loures. Outro, Quinta do Cochão, com 113.585 metros quadrados de área bruta e 74.781 metros quadrados de área de construção acima do solo, localizado em zona urbana consolidada de Alverca, Conselho de Vila Franca de Xira. E ainda outro, Pinheirinho, com 98.100 metros quadrados de área bruta e 58.898 metros quadrados de construção acima do solo, para construção de 473 fogos, localizado perto do mar, em Santa Luzia, no Conselho de Tavira. Só estes 3 terrenos valem bem mais de metade do valor total deste conjunto. Ou seja, tratam-se de ativos com valor patrimonial e potencial, que precisam de tempo e dinheiro, isto é, de detenção de longo prazo e investimentos pesados. Estamos a falar no conjunto da construção de 1.778 fogos, para depois poderem libertar meios financeiros significativos. Um segundo conjunto, constituído pelos ativos localizados em Moçambique, que representam 21% dos ativos totais. destaca-se um edifício de escritórios, diria, o melhor edifício de escritórios, de Maputo, chamado Edifício Platino, com 11.228 metros quadrados de área bruta locável, já construída, com 17 pisos e 148 lugares de estacionamento, já no mercado para arrendamento. Ou seja, trata-se de um ativo com valor inquestionável, num mercado emergente e altamente volátil, hoje ainda mais, que também precisa de tempo, mas não de capital, para gerar rendas e depois ser colocado no mercado com base nesse rendimento, uma vez atingida uma taxa de ocupação satisfatória. Um terceiro conjunto, constituído pelos ativos localizados no Brasil, que representam 26% dos ativos totais. Destaca-se um hotel de 5 estrelas em Recife, com 8 pisos, 298 quartos, e que até à pandemia era operado pela marca Sheraton Starwood, sob o nome Sheraton Reserva do Paiva, com 28.778 metros quadrados de área bruta construída e com resultados de exploração deficitários desde a sua inauguração, entretanto encerrado por causa da pandemia. Ou seja, trata-se de um ativo com valor patrimonial num país emergente, numa zona económica ainda mais emergente, Porto Suape, uma unidade hoteleira que necessita de reorientação estratégica e de alterações de gestão, que estão em curso, e, portanto, de tempo e muito pouco capital para poder começar a produzir resultados de exploração. Com esta visão rápida dos ativos do fundo, espero ter ajudado à compreensão da Comissão e ter conseguido suportar algumas mensagens principais que aqui renovo. Que aos créditos em casa correspondiam a ativos reais, a ativos que existem e que têm potencial. Que face às características dos ativos, para maximização da extração de valor económico, era e é preciso tempo e capital. Que uma solução rápida, de venda forçada dos ativos ou dos créditos, no contexto pós-crise, seria uma solução adversa aos interesses do credor. E que o modelo económico e jurídico do fundo é o mais ajustado às características destes ativos, tendo em vista a maximização da recuperação de capital do novo banco. Mas também quero ser muito claro, têm existido dificuldades operacionais do fundo que podem comprometer, nesta conjuntura inesperada e no curto prazo, alguns objetivos previstos atingir ao fim de 5 anos. Umas decorrentes de atrasos entre 9 e 24 meses na integração de ativos no fundo. Outras decorrentes da resolução de litígios complexos e da eliminação de contingências, em especial com credores históricos, o que tem sido conseguido com sucesso, com tempo e com poupanças relevantes que nesta altura se estimam em 15,7 milhões de euros. Dificuldades muito agravadas, por fim, pela pandemia, que provocou a interrupção da colocação comercial dos imóveis e da exploração hoteleira, o que impacta o plano de negócios, a libertação de caixa e a posição global de liquidez do fundo.
Doutor, para terminar, se faz favor.
3 minutos, Sr. Presidente. Sendo certo que os ativos estão hoje preparados, livres e protegidos de terceiros, sendo certo que a sociedade gestora tem vindo a apresentar aos participantes propostas de compra de alguns ativos, propostas de parcerias serão para outros, pedidos de financiamento para desenvolvimento de outros ativos e até intenções de compra de todo o fundo, na verdade há decisões de curto prazo a tomar que podem estar condicionadas por restrições decorrentes da relação do participante maioritário com o fundo de resolução. Concluo então com uma resposta sobre a questão provavelmente mais relevante de todas. A decisão de constituição deste fundo foi ou não a melhor solução para a recuperação do crédito do novo banco. Esta resposta deve ser dada como análise objetiva e reportada à data da decisão e comporta 2 fatores que aqui relembro: a posição do credor perante o devedor à data de reestruturação e as alternativas de atuação que o credor dispunha. Se tivermos em conta que com a decisão de criar o fundo o credor garantiu a propriedade plena dos ativos e um reforço de liquidez, ou seja, um reforço de garantias e liquidez e uma estabilização dos ativos e uma eliminação das contingências, não tenho nenhuma reserva em afirmar perante esta Comissão, suportando tecnicamente tal entendimento, que a posição jurídica do novo e patrimonial do novo banco é hoje substancialmente melhor do que à data. Não tenho também qualquer reserva em afirmar que essa melhoria da posição do novo banco não teria sido alcançada através das alternativas de atuação do credor face às condições da época. Isto é, relativamente a estes créditos, o novo banco, ao decidir pela constituição do fundo, tem hoje uma posição patrimonial, económica e jurídica mais sólida do que dispunha antes. Resta agora, e por fim para concluir, a ligação causal ao objeto desta Comissão, perdas registadas pelo novo banco e imputadas ao Fundo de Resolução. E sobre isto vou ser rápido e taxativo. Desconheço Desconheço em absoluto, não tenho como conhecer, nem pelo exercício da atividade profissional, nem por conhecimento público, se existem perdas imputadas ao Fundo de Resolução relativamente ao Fundo de Análise. Porém, posso afirmar de forma taxativa, a criação deste fundo foi adequada para maximizar a recuperação deste crédito, ou se preferirem, para minimizar as perdas registadas pelo novo banco, independentemente de terem sido imputadas ao Fundo de Resolução. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, agradeço o tempo e a atenção, estou à vossa inteira disposição para responder às questões que entendam por bem colocar, sem qualquer reserva. Agradeço igualmente, se possível, a distribuição deste texto aos membros da Comissão e também a sua inclusão no registro dos trabalhos. Uma vez mais, em meu nome e muito especialmente em nome da sociedade gestora que represento, muito obrigado pela oportunidade que nos deram de esclarecer e de contribuir, de modo público, técnico e transparente, para a compreensão deste tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Entramos então agora na audição propriamente dita. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Nogueiros Ribeiro. Disse ao Expresso e hoje repetiu aqui que a Capital Criativo foi escolhida para gerir este fundo porque está no mercado há muitos anos. Foi escolhida para gerir este fundo. Mas eu gostaria que me confirmasse que a criação deste fundo foi ideia e proposta. Gostaria que me confirmasse que a criação deste fundo foi ideia e proposta da Capital Criativo.
Os processos nunca são assim tão simples e têm dinâmica. De facto, a C2 Capital Partners tomou conhecimento do problema que havia com estes ativos em concreto, por parte do devedor, tomou conhecimento, viu, como disse aqui no meu texto introdutório, que isto podia ser uma oportunidade tradicional de reestruturação feita por fundos de reestruturação, na medida em que se tratavam de ativos com iliquidez, com valor económico e com desfluxo entre a capacidade de libertação de caixa desses ativos e a capacidade de cumprir os seus compromissos de endividamento e que esta solução podia ser a melhor. E, portanto, de facto, fizemos contactos com o novo banco, uma equipa que foi criada dentro da sociedade e que era especializada neste tipo de assuntos, fizemos contactos com o novo banco e começámos por aí a explorar a oportunidade de poder fazer a reestruturação deste crédito desta maneira.
Tomou conhecimento como?
Por parte do devedor.
Portanto, a Capital Criativo tomou conhecimento por parte da Promovalor que havia um problema de fundos e apresentou um problema de dívidas e apresentou uma proposta ao novo banco.
Não apresentou propriamente uma proposta, estudou um formato de como é que com aquele volume de endividamento e com aqueles ativos se poderia adequar, digamos, a capacidade futura de libertação deles com os compromissos de dívida, para poder analisar com o novo banco a possibilidade de fazer uma operação de reestruturação desta natureza.
Sim, mas a criação do fundo foi uma proposta da Capital Criativo ao novo banco.
Digamos que foi uma negociação que teve uma iniciativa que veio do nosso lado, sim.
Portanto, a Capital Criativo não foi escolhida para gerir este fundo. A Capital Criativo propôs a criação deste fundo. Não havia um fundo e fundo e um processo competitivo para escolher uma gestora. Houve uma aproximação da gestora que propôs ao novo banco criar o fundo.
Sim, mas a criação, vamos, Sr. Deputado, peço desculpa só para explicar. O facto de nós termos proposto uma oportunidade de reestruturação não queria dizer necessariamente que o novo banco a viesse fazer connosco. Nós tínhamos interesse em que o fizesse connosco porque corresponde à nossa atividade. E tipicamente no mercado, a iniciativa de constituição de fundos parte da sociedade gestora e raramente são constituídos fundos em processo competitivo. Isso não existe. Se a Sra. Deputada for ver o que é que aconteceu com os 8 fundos de reestruturação que existem no mercado, não são criados globalmente em processos competitivos, ou seja, são oportunidades que se trazem de reestruturação por parte das sociedades gestoras, que depois os investidores, que muitas das vezes nos fundos de reestruturação são os credores, aceitam ou não fazê-las e aceitam ou não fazê-las com aquela sociedade gestora em concreto. Eu já tive, no passado, na minha história, oportunidades de reestruturação de ativos concretos que apresentei a bancos e que acabaram por fazer com fundos de reestruturação já pré-existentes. É assim que funciona o mercado. E, portanto, o que eu estou a dizer é, uma coisa é o valor intrínseco da reestruturação, a segunda, depois o novo banco ter selecionado a sociedade gestora ou não, é questão que deve perguntar ao novo banco, porque essa decisão era eminentemente dele. Eu só lhe dei um conjunto de factos que acho que podem ter contribuído para que tenhamos sido nós, enquanto sociedade gestora, a escolhida, e que entre esses factos está, obviamente, o facto de nós termos identificado esta oportunidade concreta de promover a reestruturação.
E como é que identificaram essa oportunidade junto da Promovalor?
Por conhecimento, foi a Promovalor que nos reuniu connosco e que nos contou o problema que tinha em concreto sobre um conjunto de ativos identificados. E que nos explicou, explicou-nos como é que estava estruturado o endividamento, explicou-nos como é que viam a capacidade de libertação de fundos.